Aqui é Miriam, sou assessora de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais, lotada aqui na Ascom Central, em Belo Horizonte. Hoje é quinta-feira, né, dia 13 de maio, e estamos aqui para fazer essa coletiva virtual, onde a PCMG concluiu o inquérito policial que apurou um caso de agressões contra um bebê de 4 meses em Jaboticatubas, cidade localizada aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Os pais da criança, eles foram indiciados pelo crime de tortura e as informações agora serão passadas, né, os detalhes, pelo delegado Dr. Vitor Vasconcelos de Matos, que é titular da Delegacia de Polícia Civil em Jaboticatubas. Bom dia, Dr. Vitor.
Bom dia a todos, estão escutando bem? Bom dia, estão escutando?
Sim,
estão. Ah, ótimo, então eu coloquei aqui. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai tratar hoje um caso que aconteceu aqui no município de Jaboticatubas, em que a Polícia Civil deflagrou uma investigação a partir de uma denúncia de maus tratos contra uma criança recém-nascida, um verdadeiro neonato. Hoje, essa criança se encontra com 11 meses de idade, então, de fato, era uma pessoa recém-nascida. E as investigações foram iniciadas a partir da informação de que essa criança teve o fêmur quebrado. E como a gente sabe, a gente não precisa ser médico para saber que o fêmur é um osso extremamente forte, extremamente resistente. Essa criança foi encaminhada para o hospital e isso chamou a atenção dos médicos. Ela permaneceu um período internada para consolidar aquela fratura e, inevitavelmente, isso chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar. A princípio, a Polícia Civil não tinha conhecimento desses fatos. O Conselho Tutelar começou, então, a fazer visitas periódicas na residência dessa criança, após ela ter alta e voltar a residir com os seus pais. Em uma dessas visitas, em um desses encontros desavisados, evidentemente não eram marcados, os conselheiros tutelares do município, da municipalidade, encontraram a criança com 4 meses de idade, com febre alta, chorando muito, e acabaram encaminhando essa criança para o hospital aqui em Jaboticatuba. O seu cenário era muito grave, e ela acabou sendo encaminhada para Belo Horizonte. Permaneceu internado durante um mês, mais de uma semana, na UTI, correndo risco de morte. E isso no intervalo de 3 meses. A coxa manda muita atenção porque ela quebrou o fêmur com 1 mês de idade e com 4 meses de idade aconteceu esse outro evento em que os conselheiros tutelares tomaram conhecimento da criança com febre, em um estado muito insalubre. Bom, a partir daí, houve a comunicação dos fatos ao Ministério Público e o Ministério Público deu ciência desses eventos à Polícia Civil e as investigações foram deflagradas. A partir de março do corrente ano, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar essa conduta. Uma série de diligências foram adotadas e concluímos que os pais dessa criança, de 21 e de 22 anos de idade, estavam efetivamente torturando-a. Então, não era um caso de puras agressões, era um caso de verdadeira tortura. E no âmbito desse inquérito, a gente determinou uma série de diligências, inclusive oficiamos o hospital onde essa criança foi atendida no segundo evento, na segunda internação, para solicitar o prontuário médico, justamente para a gente avaliar aquele prontuário médico. Foi feita uma perícia indireta a partir daquele prontuário médico, concluindo que a criança de 4 meses de idade, para além de ter uma fratura do fêmur já confirmada, já consolidada, tinha 10 costelas à esquerda fraturadas, fraturas também consolidadas, e 6 costelas à direita também fraturadas, com fraturas mais recentes. Então, o fato de você ter 16 costelas quebradas em períodos distintos mostra que isso não era um acidente. Foi a versão narrada pelos pais. Seria um acidente, a criança teria caído. Na verdade, essas versões dos pais são fantasiosas. Elas foram combatidas pelos elementos produzidos no inquérito policial, inclusive elementos objetivos a partir da perícia médica. O perito, ele diz expressamente que essas lesões foram causadas por meio de um trauma de alto impacto, gerando contusão pulmonar sem prejuízo das lesões as costelas ao fêmur que nós já narramos. Isso acabou ensejando um perigo de vida para a criança, ela efetivamente quase morreu. E concluindo todas essas diligências após a oitiva de uma série de pessoas, a produção de provas objetivas, a Polícia Civil acabou indiciando o pai pelo crime de tortura-castigo, nós chamamos no direito de tortura-castigo, com uma qualificadora que aumenta a pena por ter gerado lesão corporal de natureza grave, que é justamente esse risco de vida, e uma causa de aumento de pena pelo fato de ter sido praticado contra uma criança, contra uma pessoa menor de 12 anos de idade. Bom, a mãe foi indiciada pelo crime de tortura por omissão. E por quê? Porque a gente concluiu que ela não praticou de per se os atos de agressão, mas ela, como mãe, como detentora do poder familiar, tinha o dever de agir. Ela tinha o dever de impedir, de comunicar os fatos às autoridades, e ela nada fez. Então ela foi indiciada pelo crime de tortura por omissão. Bom, concluindo, essa criança, ela não se encontra com os seus pais, na verdade, ela se encontra no acolhimento institucional, o poder familiar dos pais fora suspenso, e nós acreditamos que ela, hoje, com 11 meses, ela será adotada, e ela terá um recomeço, é um fresh start, justamente para que, no âmbito de uma família substituta, ela possa ser amada, ela possa aproveitar a convivência familiar longe desse ambiente trágico em que ela estava inserida. E o que a gente percebe é que, infelizmente, esses casos não são de todo excepcionais. Então, se eventualmente as pessoas tomarem conhecimento de maus-tratos, de agressões, informem as autoridades para que a gente possa investigar, elucidar e, se for o caso, permitir que o Ministério Público ofereça denúncia por eventuais crimes praticados.
Obrigada, doutor Vitor, pela explanação do caso, né, com todos os detalhes e as nuances. Passaremos agora, então, a parte em que os nossos colegas, né, jornalistas, podem participar através do chat ou também podem direcionar as perguntas pertinentes diretamente ao delegado. Primeira pergunta. A Raquel Freitas, doutor Vitor, ela representa o portal G1 da Globo e ela pergunta: qual o perfil dos pais? Eles têm passagem pela polícia? O que eles alegaram? Há mandado de prisão contra eles? Então vamos por parte. Qual o perfil dos pais?
Bom, em relação ao perfil dos pais, não tem passagem pela polícia, a FAQ deles, né, a folha de antecedentes criminais é limpa. Muito embora, no âmbito das nossas investigações, uma comunicação de serviço, uma investigação qualificada realizada pela delegacia, pelos investigadores dessa delegacia, a gente tem apurado que o pai tem envolvimento com drogas. Não com o tráfico de drogas, mas tem envolvimento do uso de drogas, uso de entorpecentes. A mãe não tem passagem pela polícia e ambos são muito jovens, na faixa dos 21, 22 anos de idade.
A Natália Oliveira, representando o jornal O Tempo. A Raquel perguntou o que eles alegaram.
Bom, em relação às alegações, nós podemos afirmar que, engraçado, porque ambos representados pelo mesmo advogado acabaram apresentando versões colidentes. Afirmaram que foram quedas, a criança teria caído tomando banho, e aliado a isso, a mãe, infelizmente, teria sentado em cima da criança, o que teria gerado a fratura de fêmur. O pai alega que ambos, todas as fraturas, as costelas, as 16 costelas fraturadas e o fêmur, foram causadas em razão de uma queda durante um banho, o que foi frontalmente afastado pelo laudo médico realizado pelo perito, que afirmou que é um trauma de alto impacto e expressamente o perito diz que foi utilizado um meio insidioso e cruel, a utilização de um meio cruel que se afasta evidentemente de uma queda.
Ok, a Natália do Tempo, ela pergunta: qual é o sexo da criança?
É do sexo feminino.
E acho que a outra pergunta o senhor acabou respondendo. Ela perguntou como eram essas agressões, né? Acho que o senhor já respondeu. Sim. O senhor quer acrescentar alguma coisa?
Não, basicamente é o que a gente já afirmou.
Quantos anos de prisão eles podem pegar, doutor, se forem condenados? Cada um.
Evidentemente que o crime, ele tem uma pena mínima e uma pena máxima, então isso varia da modalidade. Como a gente disse, eles foram indiciados por crimes distintos, ambos são modalidades de tortura, mas são crimes distintos, e isso varia, inclusive em razão da causa de aumento de pena, que é justamente o fato de ter sido praticado contra uma criança. Agora, a pena que o pai, o investigado, está sujeito, a gente pode falar que pode chegar próximo aos 10 anos, de 8 anos até 10 anos. Enquanto a mãe está submetida a uma pena menor, o crime de tortura por omissão tem uma pena de 1 a 4 anos. Então, o pai está sujeito a uma pena maior, mas que, repito, pode variar em razão da causa de aumento de pena, que não é fixa. Isso depende da avaliação do juiz após, no curso do processo, em juízo.
O casal, eles têm outros filhos?
Não, não tem outros filhos.
E ele, na residência, eles residem só com a criança ou eles compartilham a residência com outros familiares, outras pessoas?
Bom, agora eles não estão residindo nem com a criança está em regime de acolhimento institucional, mas antes eles moravam sozinhos com a criança, era apenas o casal e essa vítima.
O Vitor, da TV Band Minas, pergunta qual era a profissão dos pais.
A mãe era do lar e ela trabalhava basicamente em casa e o pai era pedreiro, auxiliar de pedreiro.
A criança foi encaminhada para uma instituição de acolhimento, doutor Vitor, pelo fato de não ter outros familiares?
Ela foi encaminhada para o regime de acolhimento institucional porque é um procedimento padrão. Você suspendeu, houve uma suspensão do poder familiar dos pais dessa criança, ela permanecerá em regime de acolhimento institucional e, de fato, há uma preferência aos familiares para uma eventual colocação em família substituta. É o conceito de família extensa do âmbito do direito das crianças e dos adolescentes. Agora, se há ou não essa família extensa, é um procedimento que vai ser adotado na esfera civil por ocasião da adoção dessa criança.
E o Conselho Tutelar, ele tinha conhecimento sobre algum outro tipo de tortura prévia a esses fatos? Eles também já tinham sido acionados anteriormente?
Não, o primeiro acionamento do Conselho Tutelar em relação a esse casal se deu justamente quando houve a fratura do fêmur, quando a criança tinha 1 mês de idade. O hospital entrou em contato com o Conselho Tutelar e, a partir daí, o Conselho Tutelar começou a acompanhar o caso.
E as denúncias que chegaram a desenvolver aí o inquérito policial, elas foram feitas por vizinhos?
Não, os vizinhos, na verdade, não teve uma colaboração ativa, nós não conseguimos apurar muitas informações por meio dos vizinhos. Na verdade, o Conselho Tutelar acabou entrando em contato com o Ministério Público e o Ministério Público é que fez essa requisição à Polícia Civil. Até então, a Polícia Civil não tinha conhecimento dos fatos. O Conselho Tutelar comunicou o MPP comunicou à Polícia Civil e as investigações foram deflagradas.
A Natália do Tempo, ela pediu para esclarecer um pouco mais, ela não entendeu. Os pais, eles estão presos?
Não, os pais não estão presos, os autos eles foram indiciados. O indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia que se dá ao fim do inquérito policial. Então, eles foram indiciados pelo crime de tortura e os autos foram encaminhados ao Poder Judiciário. Outras diligências podem ocorrer, mas a princípio eles não estão presos, eles simplesmente foram indiciados. Agora depende do Ministério Público denunciar ou não e o processo continua em juízo.
Ok, doutor Vitor. Mais algum questionamento, pessoal? Mais alguma dúvida?
Doutor Natália, do Jornal Tempo, só queria pegar com o senhor a idade certinha dos pais, assim, qual que tem 21, qual que tem 22, o senhor tem aí?
Tenho. O pai tem 21 anos e a mãe tem 22 anos.
Tá certo. Muito obrigada, doutor.
Nada.
Doutor, bom dia. Vitor da Band, tudo bem?
Bom dia.
Uma dúvida que restou, o perito disse que foi traumas contundentes, né? O senhor falou aí. De alto impacto. Vocês sabem como eram praticados esses traumas? Por exemplo, se eram agressões físicas, se eram utilizado algum material, uma barra de pele? Detalhadamente, como eram essas agressões?
Bom, infelizmente, a gente não conseguiu apurar o mecanismo empregado para essas agressões, porque não houve testemunhas, não tinha câmeras, nem testemunhas presenciais. As únicas pessoas que presenciaram isso foram justamente os indiciados pai e mãe que negam os fatos. Mas a gente acredita que isso tenha sido o mecanismo. mecanismo utilizado tenha sido meios de contundentes. Não há como imputar, mas a perícia técnica ela indica que provavelmente foram utilizados meios contundentes para a geração desses traumas. Não é fácil você quebrar um fêmur e muito menos 16 costelas.
Doutor, só aproveitando, os senhores concluíram que o homem agredia a criança, né? E a mãe, na verdade, foi omissa. Como que chegou a essa conclusão, doutor?
Bom, a partir das versões apresentadas, tanto pelo pai quanto pela mãe em sede policial, e a partir da oitiva dos conselheiros tutelares que, no início, no limiar do caso, estavam acompanhando isso, mesmo antes da Polícia Civil tomar conhecimento desses eventos. As informações que nos foram passadas pela polícia, as informações que nos foram passadas pelo Conselho Tutelar, aliadas à perícia médica realizada pelo médico, né, vinculado à Polícia Civil, nos fez concluir que as agressões eram efetivamente tomadas, realizadas pelo pai, enquanto a mãe permanecia numa posição de omissão. Essa foi a nossa conclusão aqui, pessoal. Infelizmente, a gente não pode aprofundar a forma que a gente chegou a essas informações, porque são diligências investigativas sigilosas. Então, isso poderia acarretar até um prejuízo para a investigação e para futuras investigações de casos similares que podem ocorrer.
Certo, obrigada, doutor.
Nada.
A Cristiane Silva, ela representa o jornal Estado de Minas, e o doutor já disse que o pai, na verdade, ele tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas ele é usuário, né?
Usuário, aí ela pergunta, não é traficante.
Ela pergunta o que o senhor chegou a verificar sobre isso? Como que o senhor chegou a constatar que ele é apenas usuário? O que levou a crer?
A gente realizou uma investigação qualificada e os nossos investigadores fazendo diligências em loco, fazendo diligências na rua, justamente conversando com vizinhos, com o pessoal em torno desse casal, a gente teve essas informações que ele é usuário de drogas. Repito, ele não tem qualquer passagem, tanto pelo uso, artigo 28, nem tampouco pelo tráfico, mas possuímos informações de que é uma pessoa que de fato consome, tem o uso de entorpecentes, inclusive como um costume da sua vida rotineira.
Nós vamos ter alguma imagem, doutor, para repassar para a imprensa? Esse tipo de investigação é difícil, né? De nós termos algum tipo de imagem, até em relação à privacidade, né?
Exatamente. A gente tem que preservar a própria criança, porque apesar de ser muito pequena, hoje em dia no mundo digital ela vai ter acesso a tudo isso. Então, não acho saudável. Inclusive, a lei de abuso de autoridade proíbe a divulgação de imagem dos investigados.
Bom dia, delegado Camila da Record.
Bom dia.
Só uma informação, até para a gente tentar cobrir a nossa matéria, porque a gente depende muito da imagem, né, como televisão. Então, o senhor falou que essa criança, a denúncia foi feita a partir da avaliação dos médicos, né? Qual hospital?
Isso. Bom, ela, em primeiro momento, ela ficou internada em Jaboticatuba, aqui na Fundação Hospitalar Municipal, e depois ela foi encaminhada para Belo Horizonte, Hospital João 23.
João 23. Mas os médicos que fizeram a denúncia foram do João 23 ou do Jaboticatuba?
Não, foram os médicos na verdade, na primeira oportunidade, foram os médicos de Jaboticatuba. Só que na segunda oportunidade, quando os conselheiros tutelares verificaram que ela estava com febre, estava chorando muito em uma visita residencial, ela foi encaminhada para o Hospital João 23, ela ficou por bastante tempo internada, inclusive na UTI. E a partir desse momento, os médicos tomaram conhecimento que ela já tinha anteriormente quebrado o fêmur, uma fratura de fêmur. Eles fizeram uma radiografia de algumas consolidadas, de algumas recentes.
Qual que era o bairro que essa família residia em Jaboticatuba?
Bom, essa informação eu vou ficar te devendo. Eu esqueci o nome do bairro. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui.
Tudo bem, é só para a gente tentar mais algum detalhe. E aí o senhor estava falando, ela está, então os pais perderam a guarda, ela está aguardando aí pela adoção. Já tem alguma informação a respeito disso?
Não, não tem informação sobre pretendente, mas normalmente quando as crianças estão novas, isso facilita de fato a sua adoção.
Tá desde quando que ela está distante? Desculpa se o senhor já deu essa informação antes, mas eu não me lembro. Desde quando que essa família não está mais com essa criança, considerando...
Bom, ela tá, hoje ela está com 11 meses de idade. Essa ação de suspensão do poder familiar, ela mais ou menos tem 3, 4 meses.
Há 4 meses, né? Então...
E aqui fazendo uma correção, na verdade a informação está certa que eu passei. A pena do crime que o investigado está sujeito é de 4 a 10 anos, mais a causa de aumento de pena, que pode vir um pouquinho. Mas como eles são primários, dificilmente a pena é aplicada no todo.
Tá ótimo. Da minha parte está tudo bem. Obrigada, delegado.
De nada.
Obrigada pela participação, Camila. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então nós vamos encerrar a nossa coletiva. Agradeço imensamente a participação do delegado, né, Dr. Vitor Matos. Parabenizo pelo trabalho, né, pela habilidade da investigação e na elucidação dos fatos. E também agradeço a participação dos nossos colegas jornalistas. A Ascom se coloca aqui à disposição de todos vocês para qualquer complemento aí de informação e de intermediação entre vocês e o doutor Vitor. Nós agradecemos a todos pela presença e tenham um bom dia.
Obrigado, agradeço e me coloco à disposição para outras informações.